Amanhã é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico Nacional e a gente antecipa um pouco a nossa conversa hoje com o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que é o Hermano Queiroz. Olá, Hermano, muito boa tarde, obrigada por participar com a gente aqui no Tarde Nacional.
Boa tarde, para nós é um prazer imenso poder trazer essas reflexões em torno do nosso patrimônio num dia tão especial, né?
Pois é, né? Uma sociedade, um país é feito de memória do seu patrimônio, né? Das coisas que são construídas ao longo dos séculos. E a gente queria que você falasse um pouquinho, nessa data especificamente, para a gente fazer um ponto de referência, o Brasil tem muito o que comemorar em relação à preservação do seu patrimônio, à inclusão de novos itens no nosso patrimônio imaterial também? Como é a nossa situação hoje?
Então, na verdade, nós temos muito a comemorar. O Brasil é considerado um dos países que possui políticas de preservação do patrimônio das mais avançadas, né? E neste caso específico, nós temos 82 anos de história relacionada ao patrimônio cultural do Brasil, porque foi naquela década de 30, 1937 especificamente, que o IFAM, então, é criado. Né? Na verdade, nós temos um grupo de intelectuais aí que veio da Semana de Arte Moderna com essa ideia de que era preciso criar instrumentos de preservação, instrumentos jurídicos de preservação, e criar um instituto, um órgão próprio que pudesse, então, estar à frente dessa política de preservação. Né? Então, inicialmente, o IFAM passa a trabalhar com os bens chamados de bens materiais, através do instrumento do tombamento, que é bastante conhecido de todos, né? Na verdade, é um instrumento que foi possível ser criado naquele momento muito para frear os processos de urbanização, de crescimento que estavam aí praticamente passando por cima do que a gente tinha em termos de memória e de história, que estava representado em coisas físicas, né? Cidades, conjuntos urbanos, imóveis, documentos, monumentos, que conseguem contar a história de formação da sociedade brasileira. Então, durante muitos anos, o IFAM atuou de forma muito incisiva na preservação desses lugares, desses espaços, desses imóveis. E, de certo tempo para cá, há mais ou menos 20 a 30 anos, que foi a Constituição de 88, quem trouxe a chamada dimensão imaterial do patrimônio, né, que já é um outro tipo de abordagem, porque ela está centrada justamente, em vez de ser em monumentos, em coisas, em objetos, artefatos, é voltado para os seres humanos como praticantes de cultura. Ou seja, falar em patrimônio imaterial significa colocar os seres humanos e os grupos sociais no centro desse patrimônio. Né? Uhum. Então, é uma política completamente inovadora, que está centrada nas práticas culturais, práticas que são criadas e recriadas pelas comunidades, como nós temos o Círio de Nazaré, como a gente tem o modo tradicional de fazer queijo na região de Minas, recentemente a literatura de cordel, o samba de roda do Recôncavo Baiano, o tambor de triola no Maranhão, são diversos bens imateriais que foram registrados, porque o que a Constituição traz é um novo instrumento para o patrimônio imaterial, que não é o tombamento, é o registro. Sim. Então, os bens imateriais são registrados, não são tombados. Então, são políticas que vieram se formando durante esses anos e que hoje, inclusive, são exemplos em nível internacional. Vários países copiam esse modelo de preservação no Brasil.
Tá certo. Olha, a gente vai lá para São Paulo. O âncora Anchieta Filho está lá e também tem uma pergunta para você, mano. Anchieta.
Sim. Muito obrigado, Fátima. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, o que muda com o registro? Por exemplo, o registro da literatura de cordel. O que garante a continuação da literatura de cordel como cultura brasileira, o registro muda em quê?
Então, na verdade, o processo de registro, ele é um processo que dura 3, 4, 5, 7 anos, 8 anos, dependendo do bem cultural. Por que demora esse tempo todo? Porque o princípio básico da política do patrimônio imaterial é a ampla mobilização social. Ou seja, os chamados detentores, que são os cordelistas, por exemplo, com relação ao cordel, ou que são as sambadeiras lá do Recôncavo Baiano, quando a gente fala em samba de roda, durante todo o processo, elas são colocadas no centro disso. Por quê? Porque elas precisam contar a sua história. O que o IFAM faz é documentar, produzir conhecimento sobre ele a partir do olhar dos chamados detentores, né? Então, nesse momento de pesquisa, que a gente se aproxima das comunidades, perguntando o que é aquele patrimônio, é, trazendo informações sobre ele, produzindo registro audiovisual, gravando, filmando, fotografando, naqueles momentos de conversa, essas comunidades, elas apresentam quais são as necessidades que elas têm de apoio, entende? Então, no final do registro, nós construímos com as comunidades o que a gente chama de plano de salvaguarda. Que é esse plano de salvaguarda? São as ações que eles consideram importantes para fortalecer essa prática cultural. No caso de Cordel, por exemplo, que nós trabalhamos em anos através do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que fica no Rio de Janeiro, mas que é uma unidade especial do IFAM, nós trabalhamos com esses grupos de várias regiões do país e eles colocaram várias questões que eram necessárias o apoio do Estado. Né? Você vai ver que são apoios que são muitas vezes relacionados ao patrimônio cultural, mas muitas delas dependem de outros órgãos, como, por exemplo, a educação. Algo que eles sempre colocaram como uma necessidade de trabalhar é inserir a literatura de cordel nas escolas. É fazer material de pedagógico relacionado ao cordel. Uma outra ação, a valorização dos mestres. Quer dizer, existem vários mestres que eles identificam como mestres, que precisam de um apoio. Aí nós vamos, tudo isso é anotado, tudo isso é escrito e é feito um plano de salvaguarda. Outra questão, a identificação de lugares simbólicos onde o cordel esteja presente. Feira de São Cristóvão, Feira de Campina Grande lá na Paraíba, a Feira de Caruaru, né, em São Paulo, a Feira de Tradição Nordestina. Como que a gente pode, de algum modo, inserir hoje a literatura de cordel em grandes feiras literárias? A primeira ação feita depois do registro foi agora na Feira Literária de Paraty, onde nós transformamos o IFAM na Casa do Cordel e levamos mais de 15 cordelistas que ficaram lá durante todos os dias com apresentações, com oficina de xilogravura, com mesa de discussões, com a venda dos folhetos de cordel na casa do IFAM. Então, o que é necessário ressaltar é que quando um bem é registrado, não é apenas um título que se confere. Na verdade, ali é o compromisso que o Estado está fazendo na atuação de apoio e fomento àquele bem que ele reconhece como patrimônio, entendeu? Uma atividade que não pode ser feita somente pelo Estado. Porque se a comunidade não estiver envolvida, não tem como haver preservação. Se eu estou falando de um patrimônio que está relacionado a grupo, a pessoa, seres humanos, se eles não quiserem, nada vai acontecer. Então, tudo depende dessa mobilização, do engajamento social nisso, e aí o que a gente faz na salvaguarda é dar o apoio, promover caminhos, abrir caminhos para que eles construam, para que eles se solidifiquem, que a prática seja fortalecida e que eles consigam caminhar só. Porque, na verdade, a gente não quer uma política que seja assistencialista, não. Na verdade, a gente quer incentivá-los, facilitar o caminho, apoiar no que for preciso, para que eles sejam, na verdade, estejam suficientemente preparados para estar indo nos lugares que eles nunca tiveram acesso, a partir do apoio do espaço.
Muito esclarecedor. Muito obrigado.
Irmão, para a gente encerrar, nosso tempo é pouquinho aqui no Tarde Nacional. Eu só queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o patrimônio natural mundial, que são as paisagens, os itens da natureza que também são tombados como sítios, né, importantes para a cultura mundial. Aqui no Brasil a gente tem também o Fernando de Noronha.
Isso, na verdade, o que acontece? O Decreto-Lei 25, que institui o tombamento na época, na década de 30, ele já considera o patrimônio de uma forma muito ampla, né? E aí ele já inclui, na verdade, os aspectos naturais do patrimônio, que é a relação que existe entre natureza e homem, né? O homem atuando sobre a natureza e a natureza sobre o homem. E essa troca, essa relação, que faz com que hoje nós tenhamos alguns bens naturais que são também tombados ou também registrados. Né? Nós temos, por exemplo, o conjunto paisagístico do Morro do Pai Inácio, na cidade de Palmeiras, na Chapada Diamantina, que é um tombamento de um conjunto paisagístico. Nós temos também como paisagem notável, e já com outro instrumento que é a chancela da paisagem cultural, o Rio de Janeiro, né, a paisagem do Rio de Janeiro, a paisagem cultural do Rio de Janeiro. E nós temos como reconhecimento como patrimônio mundial, recentemente, o primeiro bem misto, que é cultura e natureza, que foi Paraty e Angra. Recentemente, há poucos meses, 2 meses, salvo engano, a IFAM apresentou a candidatura de Paraty a patrimônio mundial, e a narrativa que se construiu justamente para Paraty é que é um sítio misto, ou seja, elementos naturais e culturais que se misturam ali e conformam um tipo de patrimônio completamente interessante assim, à vista de todos, né? E ainda colocando as referências culturais existentes naquela região como algo também importante. Quer dizer, nós temos guaranis, nós temos comunidades indígenas, mas também cirandeiros, jongueiros, todos que estão ali, pescadores que estão naquela área e que também integram toda essa narrativa patrimonial que é construída sobre aquele sítio histórico.
Muito bom, né? Que bom que a gente tem tanta coisa para preservar, para cuidar. Então a gente manda daqui, pela passagem do dia, o nosso abraço, parabéns aí para todas as pessoas que atuam nessa área, as pessoas que estão no IFAM, e agradecemos muito a sua participação aqui no Tarde Nacional, irmão.
Nós que agradecemos a oportunidade e convocamos o tempo inteiro a sociedade brasileira para entender que o patrimônio é de todos, né? Nós, todo o patrimônio então será bem preservado se primeiro os seus usuários, os seus protagonistas, que são as comunidades, se elas estiverem engajadas nessa proposta, e o IFAM vai aí apoiando na medida do possível e do necessário.
Tá certo. Muito obrigada, então, por sua participação. Até uma outra oportunidade.
Obrigado.